Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam bem-vindos a mais um Warpcast, eu sou o Oda e hoje é um programa especial, pois falaremos do melhor console de 8-bits de todos os tempos, e é claro que é o Master System. E para reforçar essa afirmativa, contamos com a presença dos nossos queridos Sidney Rodrigues.
Olá pessoas, tudo bem?
E JP Moraes.
Ué, beleza?
Mas antes de começar, temos um recadinho para vocês.
Todo o conteúdo da Warp Zone está concentrado lá em warpzone.me. Tanto Twitter quanto Instagram e Facebook são /warpzone.me. É muito importante que você siga em todas as redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.
E outra coisa muito importante é vocês avaliarem a gente lá no iTunes para a gente começar a crescer lá na busca. Busquem lá por Warpcast, por Geek Zone e avaliem a gente lá no iTunes, hein? É muito importante.
E agora existe mais uma forma de interagir com a Warp Zone. Temos um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. E já tem uma galera lá e o bate-papo tá muito maneiro.
É isso aí, pessoal. Bora trocar uma ideia sobre o seu, o meu, o nosso nostálgico Sega Master System. E antes de começar, a gente tem que falar um pouco do que originou o Master System, né? Que é o SG-1000, né? O primeiro console da Sega. Tinha bons gráficos pra época até, só que não contavam com a astúcia da Nintendo e seu Famicom, né?
Pois é, cara. Ele tinha, assim, bons gráficos. Tem que discordar um pouquinho, né? Porque eu acho que a pegada dele ainda parecia muito com o que vinha sendo feito pelos consoles da Atari, por exemplo, entendeu? Eu acho que o Famicom, que inclusive foi lançado no mesmo ano, né? 83, ele foi um salto adiante nessa evolução gráfica de console. Então, assim, era uma disparidade muito grande, né? A Sega, assim, fazia excelentes arcades nessa época, era o forte deles, mas no console realmente demorou pra conseguir se firmar.
E depois desse lançamento, né, do SG-1000, saiu o SG-1002, né? E aí, se não me engano, esses foram lançados também na Oceania e no Japão só, né?
Esse segundo SG, né, o SG-1002, era meio que um tapinha no primeiro, mas a proposta ainda acabava sendo meio que a mesma, né? Então, assim, não tinha condições. O Famicom já era o console líder, já tinha o Mario ali sendo consolidado, né? Então, é muito difícil competir nesse mercado.
Mas foi aí que a Sega lançou o Mark III, né? Que viria a dar as caras no Ocidente anos depois, como o que a gente conhece como Master System.
Isso, lançado em 86. Esse sim era um console bem diferente, não foi só um relançamento do SG, mas ele veio com a proposta realmente de ser um console novo, né? Inclusive, jogos que saíram pro SG-1000 foram relançados com melhorias pro Mark III. Um exemplo é aquele primeiro Underboy, né, do Garoto Peladinho da Ilha.
Sim.
Ele
sim.
Saiu pros dois e você realmente consegue pegar os dois e fazer essa comparação e ver que realmente era uma coisa muito superior, né? Inclusive na quantidade de cores que conseguia mostrar em simultâneo, porque o Nintendinho sempre teve essa limitação, né? Até você pensa numa tela de jogo de Nintendinho, você vê aquela paleta de cores reduzidas, né? Ou tudo tons de azul, tons de vermelho, né? Sempre foi muito assim. E o Master, no caso o Mark III, ele já apresentava essa independência das cores, né?
Bom, e juntamente com esse videogame, eles lançaram também a Light Phaser, né? Era uma novidade, mas nem tanto, né? Porque o Nintendinho já tinha a Light Phaser e o Odyssey já tinha uma pistola.
A Zapper já era muito popular, né, cara, lá no Nintendinho. Uhum. Ela tem muita semelhança com a pistola Zillion, que até chegou a ser vendida aqui no Brasil, inclusive foi o primeiro produto que a Tectoy vendeu. E ela tem um design, cara, muito parecido. O Zillion chegou a ganhar anime pra publicidade, né, do produto. Sim. Teve jogo também do próprio Master System, teve Zillion 1 e 2. Então, eles pegaram esse design e acabaram meio que reaproveitando, né?
Ela acaba marcando, né, o início dessa parceria entre a Tectoy e a Sega, né? É onde elas começaram a trabalhar juntas aí antes mesmo do Master System.
A pistola lá do Nintendinho já era um acessório popular, né? Porque tinha o Duck Hunt e tal, todo mundo queria jogar. E inclusive o Master teve seu Safari Hunt, que era a mesma proposta, nada mais justo do que ter a pistolinha também. Mas o próprio jogo da Zillion não usava a pistola, né? O jogo de ação, de plataforma.
Eu adorava. Eu joguei muito o primeiro. O segundo eu não cheguei a jogar, não. Mas mas o primeiro eu joguei demais, cara. Eu gostava bastante.
Cheio de labirinto, elevador,
é, loucura. Tinha, pegava os cartãozinhos pra passar pra abrir a porta. Puta, eu achava demais. Eu adorava o anime e é lógico que ia ter que jogar o jogo, né, cara?
Inclusive, a gente não pode deixar de contar essa história que o cara já fez um assalto, né, Sidão? Um sequestro usando a pistola do Master System na mão.
Maravilhoso, cara. Acho maravilhoso.
Cara,
maravilhoso.
Tem, cara, se você nunca viu isso, vai no Google, escreve, sei lá, pistola Master System.
Eu queria ser assaltado por uma
Zillion. Tem um cara atrás do murinho de camper. Aí tu vê na mãozinha dele. Cara, na Zillion na mão, cara.
Mano, não acredito. Meu,
maravilhoso.
Mas dá pra achar essas notícias aí no Google, será?
Muito fácil, cara.
Mano, não acredito.
Brasil, né, cara?
Nossa, cara de bonezinho, né?
É esse mesmo.
E falando em periféricos, cara, alguém aí já jogou algum jogo com óculos 3D do Master System?
Cara, infelizmente não. Queria muito ter jogado. Eu sei que tem uns jogos aí que ficam bem bacanas com ela. Saiu aquele Space Harrier, não sei se vocês conhecem, que é um fliperama da Sega, que o cara vem correndo, pula, dá tiro, é bem bacana. Eu sei que ele saiu numa versão 3D, cara, queria muito jogar, mas eu nunca tive um modelo que tivesse saído pro óculos, né?
Então, era naquela entrada do... tipo um cardzinho, não era?
Uhum.
Tinha um adaptador, você colocava ali e encaixava o óculos, não era assim?
Isso, isso. É porque assim, a gente até não comentou, mas o Mark III, ele ganhou um redesign quando ele foi ser lançado no Ocidente, né? E aí sim que ele ganhou esse nome de Master System. Claro que depois esse produto voltou pro Japão, mas eu acho que lá ele é até mais conhecido hoje em dia ainda por Mark III, né? E aí foi esse Master System que a gente recebeu aqui, inclusive no Brasil, esse primeiro modelo, que tinha entrada pra cartão, tudo bonitinho, conforme era o Mark III.
É, e o Master System 2 também, né?
É, o Master System 2 já é um pouquinho mais enxuto. A carcaça é igual, mas por dentro algumas coisas já começam a mudar. Até pra baratear também, né? E assim, algumas coisas acabaram caindo em desuso. Por exemplo, esse Sega Card, que era o cartãozinho, nunca foi comercializado aqui no Brasil, por exemplo. Entendeu? Não de forma oficial. E ele também tinha uma capacidade menor do que o cartucho, então foi sendo deixado de lado. Tem aquele cartucho My Hero, que é o... A gente ficou conhecendo aqui no Brasil, que teve a tradução só na caixa, né? O Gangs Fighter. Ele tinha o cartão, por exemplo. Depois foi lançado em cartucho também.
Caramba, mas aqui não foi lançado um cartão.
Oficialmente, não. Não, a Tectoy não comercializou.
Então, e esse cartão, ele era colocado naquela parte da frente do Master System 1?
O Master System 1, se você reparar, tem uma cavidadezinha, como se tivesse um pedacinho da frente faltando. É ali que entra o cartãozinho.
E era ali que era ligado o óculos também.
Isso.
É, a Tectoy aqui no Brasil, ela sempre foi lançando o Master System, tentando baratear pra ganhar mais jogadores, né? Então, a cada modelo que lançava, ela tirava algumas coisas, deixava mais barato pra poder ter um preço competitivo e conseguir vender pra aquela galera que não podia comprar um Mega Drive na época.
É, tem que se adaptar ao mercado, né, cara? Que é mercado de terceiro mundo. Então, sempre que dava pra baratear pra tornar mais acessível, até que tu vai fazer isso. Eu acho que é por isso também que no Brasil o Master acabou sendo um grande sucesso, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente.
Isso, e ainda mantendo aí na linha dos periféricos, falar um pouco do controle do Master System, né? Cara, pra mim, o melhor videogame da geração dos 8-bits tinha o pior controle de todos, cara. Eu achava muito ruim, cara. Porque assim, além dele não ter o botão de start, pause, cara, ele... aquele jeitinho quadrado dele e aquele direcional meio bolacha, cara, meio bolacha da praia. Mano, eu sofria, cara. Eu sofria com esse controle muito ruim. Mano, jogando California Games ali era perder a tampa do dedo.
Mas esse formatinho quadrado, na verdade, ele herdou de uma tentativa de ser algo parecido com o próprio controle do Famicom, né, cara? É, só que ele ainda tentou inovar um pouquinho, colocando ali as diagonais no controle e tal. Uhum. Assim, ele não é um controle que me incomoda muito por esse aspecto dele ser quadrado, não. Mas o que me tira do sério é realmente o fato dele não ter um botão de pausa, né, cara? A pausa, sei lá, no console. É um negócio que não faz sentido. Já tinha console anterior a ele que tinha o botão de pausa no próprio controle, né?
Não é nada prático, você tem que levantar pra apertar o pause. Uhum. Puta, mano, levantada dessa, você já perdeu duas vidinhas no Black Belt já.
Pois é, e inclusive tem jogos que exigem que você dê o pause pra mudar um item, alguma coisa assim. Eu já até comentei isso no caso do Underboy, e os caras desenvolvedores desse jogo, por exemplo, tiveram que colocar uma opção lá na programação de você, quando conecta o segundo controle e apertar o direcional, ele pausar o jogo, porque realmente em alguns jogos isso é uma coisa necessária.
Pois é, acabava limitando um pouco até a questão do desenvolvimento de novos jogos, né? Às vezes, sei lá, se você queria fazer um jogo diferente, com uma mecânica um pouco melhorada e tal, e faltava joystick pra isso, né?
Pois é.
E falando em jogos, cara, vocês acham que Master System naquela época foi o Nintendo Switch que a gente tem
cara,
hoje?
Não tá.
Vou explicar por quê. Porque naquela época a Nintendo detinha um acordo, um contrato com a maioria, com 99% das desenvolvedoras de jogos. E aí a única empresa que desenvolvia jogo pro Master System era a própria Sega.
Sim,
e
é
aí,
verdade.
E aí, putz, cara, imagina, você naquele cenário, daquele mercado naquela época, você tendo que sustentar o seu próprio console com jogos da própria casa, cara. É o que acontece hoje com a Nintendo, né? Por mais ter um jogo ou outro, putz, cara, não são todas as desenvolvedoras que abraçaram o Switch para lançar os seus jogos AAA, por exemplo.
Isso acabava deixando o Famicom, o Nintendinho, com uma gama muito maior de jogos exclusivos, né? O Master System, ele driblava isso daí da seguinte forma. Como a Sega ela era uma grande produtora de arcades, então eles já tinham muita propriedade intelectual, muitos jogos, que eles acabaram fazendo porte pro Master System. Né? Então isso meio que supriu aquela necessidade de ter os seus próprios jogos, né? O Hang-On ganhou versão, OutRun ganhou também, o Fantasy Zone, que é o da navinha também. Então assim, não faltavam títulos para esse início, mas depois houve uma certa disparidade, né? Com certeza, porque a Nintendo tinha a Square, tinha a Capcom, tinha um monte de desenvolvedora trabalhando para eles, né? Então realmente complicava.
É, então, mas foi a Sega que lançou o Phantasy Star, não foi?
Isso.
E era um puta jogo, né?
É um baita RPG. Inclusive, ele foi lançado, ele não era adaptação de nada, né? Foi lançado realmente pro próprio Master System. Era um jogão de RPG, cara.
Os gráficos eram sensacionais, né?
Sim, inclusive dungeon com visão em primeira pessoa, que você vê a parede, você gira, olha pro lado, abre porta. É um negócio muito bacana. Inclusive, foi o primeiro trabalho de alterar ROM que a Tectoy fez. Todo o desenvolvimento de software que eles tiveram para poder editar as ROMs, porque a Sega não forneceu nada disso, partiu do Phantasy Star.
A Tectoy ela fez um grande trabalho aqui no Brasil, traduzindo alguns jogos, mudando até títulos, né, como Jogos de Verão.
Sim, sim.
Era o California Games, que ficou como Jogos de Verão. E todo o conteúdo, né, de menu e tal, até as mensagens, tipo, você conseguia escrever lá, radical, você arrasou, não foi dessa vez.
Sim.
Isso aí dava todo um ar tupiniquim pro jogo, né, cara?
Com certeza.
Puta, era muito bom, muito bom.
Além do que a própria Tectoy foi adaptando, como o caso dos jogos da Turma da Mônica, e até chegou a desenvolver jogos. Tinha um cartuchinho que vinha junto com o Master System, uma época, que era o jogo que era 20 em 1, que eram 20 joguinhos.
Ah, era o Master System 3.
Isso, isso. E aí, assim, eram joguinhos bem simples.
Bem ruins,
bem simples,
cara.
É.
Era muito ruim. Tinha lá o sítio do Pica-Pau Amarelo. Tinha do ratinho.
Esse 21
é?
Que eu tô falando. É, do ratinho, do sítio Pica-Pau Amarelo ainda é um outro. Esse do sítio foi desenvolvimento do zero da própria Tectoy. Não só esse, mas o Férias Frustradas do Pica-Pau também.
Não, o do Pica-Pau?
É, todinho feito pela Tectoy.
Nossa, eu achava que era um port igual
não.
Mônica no Castelo do Dragão.
Nada. Tudo, level design, gráfico, tudo feito do zero.
Caraca.
Acho bom até a gente falar, né, do sucesso do Master System no Brasil, né? Porque assim, o Mark III e os Master System, eles não fizeram tanto sucesso assim no Japão. Um pouco menos nos Estados Unidos, mas onde ele fez realmente sucesso, né? Acabou sendo na Europa. E, cara, o reinado total no Brasil, né?
Graças a Tectoy, né? Que manteve o console, tanto nas adaptações, que igual a gente falou, quanto no próprio desenvolvimento de jogos aqui, né? E relançamentos, né? Porque a cada tempo relançava um videogame novo. Pra gente ver aqui numa ordem de lançamento, a gente tinha o primeiro modelo, que era o Master System 1, né?
Sim.
E você lembra qual que era o jogo que vinha na memória dele, Jota?
Cara, ele vinha com um cartucho, se eu não estiver enganado, era Hang-On Safari Hunt.
O que eu tinha era o 2, se eu não me engano. Só que ele vinha com o Hang-On e com o Mesal... Putz, aquele de secreto, de labirinto. Você tinha que, quando você ligava o videogame sem cartucho, segurando acho que pra baixo os dois botões, né?
Caraca, já tinha seu Konami Code.
É, você segurava os dois botões e pra baixo. Pra baixo ou pra cima, não me lembro. Aí aparecia o logo da Sega. Aí o logo andava pra esquerda e vinha um mapa do labirinto pra você jogar.
Caraca, que loucura.
É, mano, eu jogava pra cacete, não tinha dinheiro pra alugar fita. Aí era o Hang-On. E esse joguinho aí, cara. Zerava as 12 telas que tinha, né?
Uh-huh.
E aí saiu o Master System 2 também, né?
Isso.
Eu acho que foi a partir do 2 que eles lançaram com o Alex Kidd na memória?
Isso, e aí depois veio o terceiro modelo, o Compact, que é o Master System 3.
Não, o 3 ele vem antes do Compact.
Não, ele é Master System 3 Compact, é um nome só. O que você deve estar confundindo é o Super Compact, que é o sem fio.
Ah, isso mesmo.
Que aí é depois.
Isso mesmo.
Esse Compact, ele tem um design que é copiado do modelo 2, do Master System 2 da Europa.
Da Europa, né?
É, eles mudaram as cores e na Europa, cara, eu tenho quase certeza que ele já tinha saído a V. E aqui eles mantiveram o RF, né? Que era o padrão que eles usavam aqui. Porque naquela época, a gente conectava o RF atrás naquela caixinha, né? Com o caranguejinho, uhum, né? Que ia no parafuso.
De caranguejo.
Isso, isso.
A garrinha.
Isso. Aí eles mantiveram esse padrão aqui no Brasil. E era um console bem mais enxuto, né? Bem menor, mais compacto mesmo, como o nome já diz.
Já sem as diversas entradas e tudo mais, né?
Uhum.
Na época eu achava ele bem bonito. Ele tinha até aquela tampinha que você tinha que abrir pra pôr o cartucho, né?
Sim, sim.
Puta, era um barato. E eu lembro que depois eles lançaram algumas versões com o Sonic, né?
Isso, ele começou tendo o Alex Kidd, que inclusive nessa época era o mascote da Sega.
Isso.
Chegou a ser o Opa Opa, que era na vizinha do Fantasy Zone. Aí foi substituído pelo Alex Kidd. E aí depois, quando saiu o Sonic the Hedgehog pro Master System, ele acabou entrando pra memória desse modelo daí. Inclusive a gente já fez o Warpcast sobre Sonic, hein? Recomendo você ir lá e ouvir também.
Recomendamos fortemente, que aí tá bem bacana, cara.
Essa versão do Master System, ela evoluiu pra uma outra versão que foi um console que foi desenvolvido, a engenharia toda da Tectoy, que foi o Super Compact, né? Ele usava aquela mesma tecnologia do cabo ligado na parte de trás da televisão, com um caranguejinho. Só que em vez desse cabo ir no seu console, ele tinha uma antena receptora. E aí o console que tava na tua mão tinha uma outra antena que enviava a imagem pra lá. Esse console, você funcionava ele com 4 pilhas e o próprio slot de cartucho era nele, controle, tudo na mão. Aí esse era o Super Compact.
É, e ele foi o console mais vendido, o modelo mais vendido de Master System no Brasil, cara.
Caraca, dessa eu não sabia. Esse foi o meu primeiro modelo que eu tive, inclusive.
Ele tem um valor de mercado bem grande pra colecionador lá fora, inclusive.
Maneiro.
É, a galera que coleciona Master System, o colecionador britânico que deve ter por aí. É um cara que fica em Londres lá andando vestido de Sonic.
The past is now, é assim que ele fala. Abraço aí pro Diego.
Cara, ele deve ter gasto uma grana pra poder importar um desses lá, porque eles são nos Estados Unidos e na Europa, eles são bem visados.
Nessa versão, inclusive, ele não teve só Sonic na memória, ele teve Alex Kidd também. Ele chegou até a ganhar uma versão Girl, que era toda rosa e vinha com o Mônica no Castelo do Dragão, de brinde. Numa tentativa daquelas, né, de conseguir mais público feminino e tal. Meio questionável, né, mas é o que eles achavam que daria certo na época.
E aí, em 2011, eles lançaram também o Master System Evolution, né?
Isso. Esse, cara, ele ainda é um meio que um consolezinho de mesa ali, só que ele não tem slot pra cartucho, né? Ele vem com, acho que 121 jogos na memória, um número, assim, bem grande. E ele usa, inclusive, um controle que é igual o do Mega Drive, né, de 6 botões ali.
Ele é meio boomerang, né?
É. Mas ele é um console. O console em si, eu acho ele bem bonitinho. Ele tem um Sonic bem bacana desenhado nele.
Eu também acho bem legal.
Pô, é bem da hora.
Desses que lançaram, acho que o mais, assim, fora o fator nostálgico do Sega Master System, que saiu o primeiro nos Estados Unidos e veio aqui pro Brasil, uhum, fora esse, o mais bonito que eu acho é esse
Evolution. Né?
Puta, eu acho muito legal, cara.
Ele é lindão. Design dele.
Pena que não encaixa cartucho, né?
Pois é.
Acho a versão que é realmente um Master System, ela parou de ser ela foi fabricada no Brasil até 2003. Tudo que veio depois disso são máquinas que emulam a experiência de um Master System. Nem tem cartucho, ou elas não seguem mais o projeto original. São outras máquinas que parecem um Master System.
Inclusive, se abrir um Master System desse Evolution, a placa dele é do tamanho de um cartão de crédito, cara.
É
a
Raspberry Pi que os caras usaram pra fazer
tipo
o Master
isso,
System.
Cara.
É porque assim, o Master System hoje, eles são fabricados pensando em um outro público, né? Ele é voltado pra, só que é dar pra criança, pra elas começarem a jogar videogame, né?
Eu acho que ele até serve pra aquele mesmo propósito de um console mini que se vende tanto hoje em dia. Eu acho que com a grande vantagem de que pelo Master System ter um grande catálogo de jogos da própria SEGA, então, tipo assim, vem 120 jogos, mas, cara, vem um catálogo pesadíssimo de 120 jogos bons, sabe? Que eram os mais comercializados da época, se bobear.
Então, mas assim, é bom ter em mente que não é um Master System.
Não, não é. É um console... É o que chamam de plug and play,
é,
né?
É um console que parece Master System e tem o mesmo nome. Mas não, é o Master System que a gente tá acostumado. Que a gente ficou acostumado.
É, mas se não fosse isso, não teria mais a... Acho que a marca Master System não estaria tão forte ainda nas mentes de outras gerações após as nossas. Se não fosse essa questão de relançamento da Tectoy, né?
Cara, eu não sei se esse Master System Evolution ainda tá no mercado. Mas todas as vezes que eu passo por alguma loja, tipo assim, Case Vídeo ou qualquer coisa assim, aquele de mão amarelinho, eu sempre vejo, cara.
De mão?
Ele é só um controle na sua mão e você liga o cabo AV na televisão. Ele não tem mais aquele formato de console.
Ah, sei, sei qual que é.
É Master System Handy, que chama. Tem o amarelo e tem o azul também. E aí ele é realmente só isso, é um controle na mão e o cabo AV que você liga na televisão.
O Master System Evolution ainda é vendido, cara.
É.
Tem uma versão que a gente não recebeu aqui porque ela não foi feita aqui. Na Coreia, a SEGA licenciou pra Samsung produzir o Master System.
Então Master System não. Gun Boy.
O Gun Boy, é. Não podia usar o nome, né? Não podia usar o Boy. Depois ele virou Super Aladdin Boy.
Super Aladdin Boy?
É, pois é, cara.
Ah, essa é novidade pra mim.
Aí tem um modelo verde, cara, com, tipo, escrito Samsung em vez de SEGA. Muito louco. Uhum.
Agora, esse controle aí, eu acho que ia agradar mais o Oda, hein? Porque o controle do Gun Boy, se você olhar aí no Google, ele é arredondadinho.
Isso, aí eu sei. Ele é mais arredondado.
Aham. Uhum. Agora, cara, tem o último modelo que entrou aí no mercado, se não me engano foi no ano passado, que é um modelo portátil, cara, produzido pela aquela AT Games, que é até aquela que faz o Atari Flashback. Cara, eu vi uma promoção nele no final do ano, de Mercado Livre assim, o pessoal vendendo por R$100.
Nossa!
É, não era golpe não, o pessoal falou, não, comprei e tal, chegou e tal, o pessoal postando assim na comunidade Master System que eu faço parte, e só que ele usa pilha e tal, então assim, na boa, pra ter um console desse aí, eu não sei se é tão vantajoso assim, né?
Qual que é o nome dele?
Master System portátil.
Ele é um pretinho com telinha
isso,
e tudo?
Isso.
Ah, pô, mas é bonitinho, hein?
É bonitinho,
vendo aqui.
É bonitinho.
É legalzinho, pô. Pô, mas é uma opção legal também pra você ter ele portátil,
é,
né?
É
sempre bom lembrar que você não pode trocar os jogos, né? São só os jogos
não pode?
Que nele.
Ah, eu achava que ele era SD. Porque vem aí dizendo que ele tem 30 jogos, né? 30, 40.
São 40 jogos, mas são só os que estão lá, não dá pra mudar, não.
Mas mesmo assim, 40 jogos de Master é... São 40 jogos bons, né, cara? Da SEGA.
É, cara, os jogos que tem são, ó... Alex Kidd e Miracle World...
Aí.
Os clássicos, né?
Altered Beast, Sonic 1, Sonic Drift...
É, aí já estão misturando o Game Gear também, né?
É, qualquer porra.
É, mas é... O console roda os dois, né? Tá bom.
É, o hardware era bem parecido,
bem
né,
parecido,
Game Gear
é.
Com o Master System.
Cara, tem os três Alex Kidd.
Se tem o Miracle e tem o Shinobi, já tá valendo.
Tem, até o High Tech que é ruim.
Aí não, aí enfraquece.
Cara, ó, Golden Axe, Rengon, tem tudo de bom, tem.
Jogaço, é só jogaço, cara. Pessoal, se eu apresentasse pra vocês uma pessoa que nunca jogou o Master System, qual que é o jogo que vocês aconselhariam essa pessoa a jogar? Fala assim, ó, esse jogo aqui... Representa o Master System.
Ah, cara, que porra, que pergunta desgraçada, Oda. Caraca, dá uma dor no coração porque tem tanto jogo aqui.
Tem muito, né?
Eu acho que eu indicaria o próprio Sonic 1 do Master System. Que é um jogão e é diferente da versão do Mega. Mas eu tenho um carinho muito grande também pelo Wonder Boy 3, né? O Turma da Mônica e o Resgate. Eu acho que ele aproveita muito dos recursos do Master, faz coisas ali de elementos de RPG que são muito bacanas. Inclusive fizemos o Warpcast sobre.
Exato, exatamente. E você, Sidão?
Como jogo, pra mim, Phantasy Star é o melhor RPG dos 8-bits. Eu apresentaria o California Game, sabia? Porque eu acho que é um jogo divertido, que...
Pra um multiplayer, jogar com a galera, assim, é ótimo.
Ah, é demais.
Até porque dá pra mais de dois, né, cara? Porque cada um joga de uma vez pela pontuação,
até
muito foda.
Quatro, né?
Aham.
Dá pra você aprender os controles bem fácil, sabe? Você pega rápido, é um jogo que você vai se divertir durante muitas horas, sem ser repetitivo. Ou o Castle of Illusion, cara, que também é um jogo que vai atrair... Por ser
excelente.
Um jogo da Disney, jogo do Mickey, e eu acho que vai atrair a pessoa também.
Ah, esse é excelente.
E você, Oda?
California Games, velho.
2-1, perdi.
Não, o jogo que eu... Porque eu acho assim, os jogos de verão tá pro Master System como o Decathlon tá pro Atari.
Aham.
Você senta com a galera, mesmo tendo dois controles, você joga com todo mundo e se diverte, tira aquele rala legal pra ver quem que tira, ganha mais pontos e tal. E ainda tem aquela coisa de estar em português, como eu tinha falado antes. Algumas gírias, algumas coisas estão presentes no jogo, né?
Uhum.
E aí você tem o patrocínio lá, na hora que você escolhe o cara. É um joguinho, meu, pra jogar de galera, eu acho sensacional. Mas também existem outros jogos que são jogos do coração, né?
Uhum.
É, eu vou ter que falar do Black Belt, por exemplo.
Porra, Black Belt é maravilhoso, cara.
Marcou a minha infância, cara.
Eu não posso terminar esquecendo sem falar do meu jogo favorito.
Que não é do Master System, denúncia.
É sim, cara.
É forte.
Que é o jogo do gatinho?
É.
Bonkers... WhatsApp.
Tá bom,
inclusive,
cara.
É, eu ainda vou fazer acontecer um Warpcast sobre ele.
Caraca, 5 minutos de Warpcast.
Ele é um jogo de Game Gear, mas que foi lançado, ele foi portado para o Master System exclusivamente no Brasil. Portezinho da Tectoy, lindíssimo.
Porra, fazia isso pra cacete, cara. Sonic Blast é um, também era porte.
Cara, também tiveram aquelas adaptações do arcade pro Master System que fizeram o Master System ganhar uma forcinha, né, cara?
Uhum.
Tipo Ghosts and Ghosts.
Sim, sim.
Strider.
Mas esses aí já é numa segunda etapa em que eles começaram a ter a Capcom trabalhando também pro Master System, né?
Sim.
Já foi um segundo momento que a Nintendo afrouxou um pouco.
Quando tava tendo a distribuição do Master System pela Tonka nos Estados Unidos, né?
Uhum. Inclusive, a empresa safadíssima, né, o Sidão? A empresa que fazia caminhãozinho.
Tonka,
né?
Maravilhosa, cara.
Porque quando a Sega foi colocar o Master System pra vender nos Estados Unidos, eles procuraram alguma empresa pra fazer essa representação deles lá, né? E uhum. Colocaram na mão dessa empresa Tonka Toys aí, que era a empresa que fazia caminhãozinho de plástico e vendia brinquedo, né?
Manjava tudo de videogame.
Pois é, cara. E esse é um dos motivos também de a penetração ruim, né, no mercado americano do console.
É verdade.
Coisa que ela só foi retomar isso aí, conduzir, quando já tava ali já se colocando o Mega Drive pra rolo, né?
É, tanto que com o lançamento do Mega Drive, o videogame começou a perder cada vez mais força no resto do mundo, e principalmente no Japão, né?
Sim, sim.
Todos os esforços da SEGA estavam pro Mega Drive já.
É porque, assim, esse sentimento, né, nostálgico em torno do Master System é uma coisa bem brasileira. É, no Japão ele foi abandonado muito rápido.
O que ficou mesmo, cara, foi realmente Brasil e Europa.
É, nos Estados Unidos não dá nem pra dizer que foi abandonado, porque ele nunca foi nem... A galera nem comprava, né,
nem
cara?
Arranhou, cara.
Nos Estados Unidos também, né, a SEGA sofreu muito com aquela artimanha que a Nintendo tinha de cobrar exclusividade das software houses, né? Além de entrar no mercado que já tava completamente dominado pela Nintendo, você não tinha jogo, né? Só em 91 que os tribunais dos Estados Unidos derrubaram, né, essa safadeza aí que a Nintendo fazia, definiu que a Nintendo não podia amarrar por contrato assim e impedir a concorrência de acontecer, mas já era tarde demais pro Master System, né? A Sega só foi receber os grandes jogos mesmo no Mega Drive.
É porque era quase um monopólio, né, da Nintendo.
Sim, sim, totalmente.
O Master System, ele foi, na minha opinião, um console muito injustiçado no resto do mundo, cara.
É, ele sofreu com diversos problemas. Sofreu com um mercado já dominado pela Nintendo. Sofreu com má distribuição nos Estados Unidos, que, querendo ou não, era o principal foco, né?
Sim.
Porra, mercado americano é o que há. E teve esse lance também, cara, das empresas que eram obrigadas a produzir. Se vai fazer pra Nintendo, vai fazer só pra Nintendo. Acabou sendo um console bem que fadado ao fracasso mesmo. Tipo assim, não tinha como, nem com muita força de vontade.
E fora as campanhas de marketing fraquíssimas, né?
Sim, sim.
Não tinha investimento, não fazia acontecer, entendeu?
Aham. Uhum. A SEGA só foi aprender com a lição e tentar fazer um marketing mais agressivo mesmo depois com o Mega Drive, né? O Sega Genesis lá nos Estados Unidos.
É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Warpcast. Falando desse belíssimo videogame que é o Master System, que eu tenho certeza que ele está dentro de não só dos nossos corações, como de vocês também. Vamos ver se a gente consegue aí chamar mais uns convidados e também colocar mais consoles em pauta pra gente falar aí sobre, quem sabe, Super Nintendo, Mega Drive. Vamos trazer uma galera de peso aí pra gente conversar sobre esses consoles. E JP, considerações finais?
Master System, melhor console de todos os tempos. Não, brincadeira. Eu acho que ele é um console muito importante aqui pros gamers no Brasil, né? Pegaram uma época ali de Atari, muito clone de Nintendinho. Mas essa representação oficial de um console aqui no Brasil, a gente só teve contato realmente com o próprio Master, né? E era uma coisa tão bacana o tratamento que a Tectoy dava. Por muitas vezes, chegou a se lançar jogos em simultâneo no Brasil e no Japão. E nos Estados Unidos, cara, o jogo só foi lançar tempos depois. Tamanho era essa importância que a SEGA dava pro mercado nacional. Então, Master System foi meu console da infância e é um dos que eu sinto mais amor até hoje.
E vou dizer mais, cara, lá no Japão eles pegaram muita coisa que foi desenvolvida no Brasil e levaram pra lá, né, pra desenvolver também.
Sim, sim.
Questão de console, de alguns jogos, eles pegaram a tecnologia nacional aqui e levaram pra lá. De tão importante que a Tectoy foi pro Master System aqui no mercado nacional. Bom, o Master System é um videogame dos nossos corações, sim, é claro. E Tectoy, se não fosse ela, a gente não teria toda essa nostalgia que a gente tem hoje.
Com certeza.
Então, um abraço a todos aí e até o próximo Warpcast. Valeu,
falou. Valeu.